Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros, ao vivo dos nossos estúdios em Brasília. Eu vim um pouco mais cedo hoje para começar a trabalhar junto com vocês e nós vamos falar hoje sobre a banca CESP. Pois é, nessa sexta-feira não tão ensolarado, estou vendo aqui da janela dos nossos estúdios, nós temos alguns pontos importantes para tratarmos acerca dessa banca. Mas primeiro, vocês estão bem? Dia de comemorar aniversário com Psicologia Nova. Valeu, Lígia. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Presença aqui garantida. É uma pessoa que a gente gosta bastante. Tem um grande carinho. E todos vocês, claro, que estão sempre aí mostrando que estão aqui a serviço de verdade, alinhados com a nossa meta, os nossos objetivos. Feliz aniversário, Lígia. Silvana, tenha um bom dia. Sandra, todo mundo que vai nos ouvir daqui a pouco no podcast, está nos assistindo no Facebook. Ou no próprio no Instagram, não comecei a transmissão por Instagram, enfim. Olha só, sexta-feira, vamos pegar um assunto um pouco mais light, nós vamos falar sobre banca CESP. É uma banca complicada? É. A grande dificuldade, gente, da banca CESP não é a decoreba. Então, assim, mais importante do que pensar por que que a banca CESP traz essa dificuldade é entender um pouco do percurso dessa banca. Então, eu vou voltar com vocês um pouco lá atrás, enquanto vocês se arrumam para o estudo de vocês, ou para o trabalho de vocês, combinado? Então deixa o áudio ligado aí bem alto e daqui a pouquinho eu chamo você para uma coisa importantíssima aqui dentro do Psicologia Nova, tá certo? Enquanto isso, fica só nos ouvindo. Primeira coisa, quando eu comecei a entender o que era a banca CESP de verdade, eu passei em concurso da banca ESAF. E isso faz muito tempo. Então, em 2009, 2010, eu só estudava banca ESAF. Tudo que caía na parte de contabilidade eu estudava, tudo que caía na parte de direito financeiro, direito tributário eu estudava. Na área dos direitos constitucional e administrativo, eu estudava, era uma banca bem complicada, bem difícil. Passei no meu concurso, eu já contei essa história, vou resumir para vocês. Passei no meu concurso e aí entrei no meu concurso, tomei posse, analista, planejamento e orçamento, sonho de muita gente. E logo em seguida eu tive aquela vontade terrível, né? Como se fosse o programa do Gugu, de volta para sua casa, o programa do Gugu. Então eu queria voltar para minha casa. Eu estava lá empolgadíssimo. Pô, eu passei para a APO, um concurso difícil pra caramba, não sei quantas mil pessoas inscritas no concurso, e agora eu vou fazer para psicologia. E vamos voltar para psicologia. Fiz a inscrição no concurso do TCU 2011, não sei se vocês se lembram. Aliás, não sei se vocês viram recentemente, na última semana, uma quantidade gigantesca de 9 tribunais de contas abrindo concursos. Poucos concursos contemplarão a área da psicologia. Estamos averiguando isso ainda, mas não estou com tanta expectativa, não. Tá certo? TCU mesmo, a coisa vai ser um pouco complicada. Acredito, aliás, confirmado já, confirmei isso ontem, nós não vamos ter vaga para psicólogo no TCU, tudo bem. E aí, falta ainda um psicólogo aprovado pelo Psicologia Nova lá. 2011, fiz a prova do TCU, comprei material para caramba, estudei para caramba, estava num nível de pedantismo enorme. Meu Deus do céu, como eu sou bonito, sou inteligente, que legal. E achei que seria fácil. É, prova de psicologia é prova fácil. É o que tem na faculdade. É o que eu estudei na faculdade. Vou fazer a prova da banca CESP. Gente, a banca CESP, ela é uma das mais difíceis do país, junto com a FCC. E a dificuldade da banca CESP, ela não está em decorar assuntos. Eu estudei para a ESAF. Talvez se eu tivesse feito uma prova como a FCC, eu tivesse tido um resultado até melhor. Então, eu fiz a prova da ESAF decorando. Decorando e passei. Por isso que é importante, eu sempre falo isso, que vocês estudem a banca, que vocês saibam o que a banca sabe. Vocês não podem saber mais do que o que a banca sabe, mais do que o examinador sabe, senão vocês serão reprovados. É bastante óbvio isso, é normal que isso aconteça. Quando eu estava brincando com a ESAF, a finada ESAF, que não existe mais, foi um grande erro do governo acabar com a ESAF, mas enfim, a gente reclama disso em outras situações. Quando eu estudava para a ESAF, eu sabia, olha, contabilidade de 5 questões, uma provavelmente vai cair sobre isso. Tá? A gente fazia estatística, a coisa funcionava. Na banca CESP, na área da psicologia, as estatísticas ajudam, mas elas não determinam. Na ESAF, na época, isso era determinante. Olha que coisa louca. Então nós sabíamos exatamente que queria cair. Era tranquilo. Fui para a banca da CESP, TCU 2011. Comprei um material na época do concorrente, não existe mais o concorrente, né? Enfim. E aí veio, eu sempre conto essa história, Paguei 700 e poucos reais, tenho a nota fiscal direitinho, material já doei, tem um projeto aqui de doação de material, e foi, enfim, tem uma história louca com relação a isso. E eles imprimiram as provas do PCI concurso, chegou no meu trabalho lá esse material, eu todo feliz, material para concurso na área da psicologia, não que eu vá precisar, mas um material bom na área da psicologia, porque disse que a prova mais, não sei o quê. Enfim, chegou aquele material da prova do PCI concurso impresso, me senti um otário. Tudo bem, cheguei na prova e abri a prova. Quando eu olhei, eu tive algumas certezas, eu tive três certezas. Gente, eu juro a vocês, foram três as certezas que eu tive. Eu olhei para a prova e aí pensei, eu tô dido. O áudio não cortou, eu não falei uma sílaba mesmo. Eu estou bem lascado porque eu não vou passar nessa prova, mas eu vou ler a prova toda, de cabo a rabo, quantas vezes forem necessárias. TCU 2011. Hoje em dia, se você pega essa prova para resolver, você resolve fácil, com o pé nas costas, com as nossas aulas, ou nem com as nossas aulas, só com as nossas dicas aqui, vocês conseguem ver isso. Houve um aumento da dificuldade esdrúxulo de 2011 até 2020. Absurdamente alto. Vocês devem perceber isso. Enquanto eu estou falando aqui, escrevam, caso vocês não estejam se arrumando, já estejam prontos, com o bozaninho passado na cabeça, aquele perfuminho, aquele lady rosa no corpo. Já, se vocês tiverem com tempo, escrevam aí. Qual foi a prova da banca CESP mais difícil que vocês já fizeram? Back to 2011. E aí essa foi a primeira certeza. A segunda certeza foi... O que eu estudei na faculdade não serve de absolutamente nada para a prova, para essa prova daqui. Eu pensei que tivesse sido uma prova fora da reta, uma prova que fosse diferenciada, digamos assim. Depois eu comecei a estudar mais a fundo a banca e eu percebi que não tinha isso. A banca CESP ela tem praticamente uma constância. Ela tem uma dedicação onde ela mantém o nível ao longo do tempo. Então isso acaba não se estragando, né? Você não tem uma consulplando a vida que vai e faz uma prefeitura de Suzano. Oh, o que foi aquilo, gente? Quando a prova é ruim, eu falo mesmo. Segunda certeza que eu tive, então, foi essa. A faculdade não me ajuda a fazer provas de concurso na área da psicologia. A terceira conclusão que eu tive foi o material que eu comprei, que na época só tinha praticamente uma empresa, era um lixo, era muito ruim. Era muito ruim, e eu sempre falo isso. Foi por isso que eu criei o Psicologia Nova. Eu já tive... Gente, para vocês terem uma ideia, bem rapidinho, até porque dá tempo, calma. Eu tive um dos maiores grupos de psicologia do Brasil, isso em 2005, 2006, um grupo por e-mail chamado Psicoalunos, não sei se vocês se lembram. Eu sempre fui empreendedor, não adianta, sempre fui. Aliás, hoje à noite eu vou estar com o nosso colega Felipe Gomes falando sobre empreendedorismo no Instagram. É um off-topic da área dos concursos, caso vocês queiram participar. 19h, empreendedorismo na área da psicologia. Tem nada a ver com concurso. Mas é bom para a gente tomar um vinho, conversar, trocar uma ideia, enfim. E aí, eu tive o Psicoalunos. Era um grupo com quase 30 mil pessoas, gente. 30 mil pessoas, 30 mil psicólogos. Eu tinha terminado a faculdade. Eu comecei em 2004, na verdade, quando eu estava terminando. E aí, 2005, 2006, era fabuloso. Conheci pessoas, assim, fantásticas. Depois eu tive o Planeta Psi. Sempre estive envolvido na área de comunicação, no meio digital, e aí o Psicologia Nova. O estranho é, o registro do Psicologia Nova, ele existe desde 2009. Então era como se eu já estivesse estudando para concurso mal intencionado. Vou passar na prova e aí eu crio Psicologia Nova, eu crio. Enfim, teve a prova do TCU 2011, e aí durante a prova eu percebi, cara, eu não sou um bom concurseiro para psicologia nesse momento, porque eu subestimei a banca, eu estava soberbo, pedante, eu achei que eu pudesse entender de absolutamente tudo e não entendia. E, enfim, eu tive que calçar a sandália da humildade. Só que eu vinha de um histórico de treinamento em alto nível e eu via que havia um gap muito grande entre aquele material e o nosso concurso. Foi aí que comecei a dar aula. Um dos colegas meus estava da carreira, estava criando uma empresa que vocês conhecem. Eu entrei junto com eles. Então, duas semanas depois de ter sido fundado, eu estava lá, ainda com a sala deles em obra, um estúdio só, foi legal. Aquele iniciozinho foi bastante legal e bastante empolgante. E aí eu comecei a estudar a banca. Então, eu começava pegando, sei lá, acordava cedo pra caramba, 6 da manhã já não é tão cedo. Pegava as questões das bancas que eu podia, pegava tudo que podia e fazia aula, preparava. Eu pensei, cara, como concurseiro, não deu certo naquela prova. Não deu, não deu, não deu. E eu estudei bastante. As outras matérias eu fui muito bem, mas psicologia foi muito mal. Eu vou dar um curso agora para a Banca CESP. Eu vou me vingar. Vou me vingar. E foi o concurso do STJ, a Iraci passou, vocês lembram dessa história. Depois nós aprovamos de novo em 2018, no concurso 2018, chamou em 2019, do STJ. O resto foi história. Meu contato com a Banca CESP, então, ele foi emocional. Eu fui reprovado na banca. E aí, por isso, eu me dedico tanto à Banca CESP, mais do que às outras, de um modo geral. Curto FCC, curto FGV pra caramba. E eu tenho um carinho muito grande pela banca, porque não só pela constância, mas pelo nível de dificuldade. Qual que é a dificuldade da Banca CESP? O que faz com que um concurseiro na área da psicologia se dê tão mal às vezes? E aí vem outra história. Eu preparei já para alguns concursos, aliás, uma aluna nossa, Deise, passou, acho que é, Joyce, passou no TCE Pará, não sei se vocês viram agora, ela foi chamada agora, assinou o termo de posse, vai dar uma entrevista, acho que esse final de semana, foi chamada agora lá em 2006, ela fez esse concurso, e como eu sempre digo, é uma luta para passar e uma segunda luta para ser nomeado. A Sandra falou aqui do TJ Amazonas, o TJ Amazonas ele foi um pontinho fora da curva, e eu diria que não só pelas questões de psicologia jurídica, que estavam bem tranquilas, mas acho que foi nessa prova que teve aquela questão de direitos humanos, não foi? Sandra, minha querida, me ajuda aí. Acho que foi essa prova que teve direitos humanos, a última questão, que cobrava direito internacional e tal, depois foi anulada, teve uma dificuldade danada, enfim. Então, em vários concursos que eu preparei, eu encontrei alunos muito acima da média, muito acima da média. Gente, no meu vestibular, praticamente todos os meus colegas de sala, eles eram muito acima da média, muito acima da média. Eles eram muito acima da média. É sexta-feira de manhã, gente. Meu português trava de vez em quando. Eles eram muito acima da média. E só eu passei. Então, uma coisa interessante que eu vi numa palestra ontem de um psicólogo, não sei se vocês conhecem o Rossandro, adoro o Rossandro. Ele falou que a média de erros que nós temos durante o dia, durante a vida, é de 50%. Então, a cada 10 vezes que nós fazemos algo, 5 vezes esse algo dá completamente errado. Totalmente errado. Eu diria até mais. Eu diria que nas outras 5 vezes em que a coisa dá certo, não dá tão certo quanto a gente imaginava. Então, ele talvez funcione mais um pouco por sorte, um pouco não do jeito que a gente imaginava ou queria, mas a coisa vai. Continua andando. Perfeito? Eu acredito nisso. E por que nós temos algumas pessoas que se abalam tanto com isso e outras não? E eu falo especificamente da Banca CESP. Eu tenho muitos alunos que têm uma capacidade cognitiva absurdamente maior do que a minha. São aqueles alunos que eles já estão perguntando para mim e já dando a resposta. Ah, mas por que tem tal lugar da apostila, tem tal coisa, tem tal livro? Eu não guardo isso. De verdade, eu não guardo, eu não consigo. Então, para eu chegar aqui na aula de vocês, eu vou contar um pequeno segredo. Todo professor faz isso. A gente estuda, a gente passa o dia anterior estudando, pelo menos. Pelo menos estudando, resolvendo um monte de questão para chegar na hora com a informação certa, do jeito certo para vocês. Mas eu não tenho condições humanas de guardar todas essas informações. Assim como o concurseiro também não, exceto alguns. Então, eu tenho alguns alunos raros que conseguem fazer isso, que vão para bancas como a FCC e se dão muito bem. Então, tem aquela erudição muito alta, por exemplo. E na hora da prova, quando a banca é a Banca CESP, não conseguem, falham miseravelmente. A dificuldade da Banca CESP não é bibliografia. Vamos imaginar, então, uma pequena panelinha. Nessa panelinha da Banca CESP, vocês vão colocar um ou dois livros, dependendo de cada área. Ah, psicologia organizacional, caía Spector, não cai mais. Chavenato caía, deu uma reduzida violenta, vocês devem ter percebido isso. Psicologia jurídica, não tem livro para indicar. Não. Psicologia jurídica, tem livro para indicar, um capítulo de livro para indicar. Pasmem, mas já que vocês estão assistindo a gente, lamento, vou dar essa informação, que é o capítulo de Cunha. Pois é, do Psicodiagnóstico 5. Não tem nada a ver com psicologia jurídica, mas um quarto das questões de 2018 até aqui saíram de lá. Então, assim, tem que estudar. Cunha, Jurema, Alcides Cunha. Tem nada a ver com psicologia jurídica, né? É a regra do jogo. Então, assim, vocês têm essa panela, vocês vão colocar alguns livros lá, poucos. Esses livros vão ajudar em mais ou menos 10%. Então, vamos imaginar um conjunto pequeno. E aí vem as aulas que vão dar um pouco mais de parâmetros. As aulas vão dizer, olha, sei lá, psicologia jurídica tem isso, 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 isso. Ok. Tem as questões pregresso da banca. E aí vem o grau cespiano de dificuldade, que é a interpretação. Por mais que você decore, se você não tiver essa habilidade linguística e empática de entender, por exemplo, o que é que o examinador quer na cabeça dele, você não vai para lugar nenhum. Então, quem fez TJ Amazonas deve ter tido essa dificuldade. Foi uma prova que caprichou bastante na parte da interpretação. Então, muita gente, inclusive eu, quando eu vi a prova, o que ele está falando? O que ele está pedindo aqui? Será que... E aí eu errava. Por quê? Porque a interpretação numa questão de certo ou errado, por exemplo, é uma interpretação, claro, onde você vai para o tudo ou nada, e além disso, uma interpretação onde você tende a já ver as coisas com malícia. Então, qual que é o grau nessa prova de pegadinhas? É 100%. Então, qualquer coisa eu já vejo com desconfiança. Cara, isso não é Facebook. Não veja tudo com desconfiança, não. Calma. É 10%. Ah, então eu vou ver tudo com ingenuidade. Talvez o grau de pegadinha, se a gente for fazer um parâmetro aqui, eu estou falando de forma bastante empírica. Na banca CESP, lá de 2014 para agora, 2020, tenha caído para um décimo do que era antes. Então tinha muita pegadinha. Ah, o cara troca aqui uma informação e tal, e tal, e tal. Quando há essa troca de informação, isso acontece comumente em questões copiadas e coladas. Agora, com questões interpretativas, a coisa fica mais difícil. Então, ontem, uma aluna nossa estava perguntando, Alisson, você sabe, tem alguma consulta, alguma fonte bibliográfica para o assunto lá de Centro Estratégico de Desenvolvimento? Foi tema da discursiva do STJ de 2018. E eu falei, eu fui fazer a prova, eu estava com a perna quebrada. Quem me viu lá, acho que lembra disso. Eu acho que foi essa prova que eu estava com a perna quebrada. Fui lá de muleta fazer a prova, feliz da vida. Gente, eu gosto de fazer prova. Tem gente que é doida, eu sou uma dessas pessoas, eu adoro fazer prova. Não consegui fazer a inscrição na prova da DPDF, mas próximo concurso, principalmente da Banca CESP aqui em Brasília, vou me esforçar para fazer. E assim, era Centro Estratégico de Desenvolvimento, numa visão própria da banca. Terminou a prova, fui para os meus alfarrábios e comecei a procurar. Não encontrei. Se você souber, por exemplo, alguma bibliografia confiável dentro desse assunto, fale. Procurei Chavinato, procurei Hobbes, Zanelli, procurei em todos os livros de psicologia organizacional que eu tenho. Gente, a banca Consulplan exige que a gente compre muito livro de psicologia organizacional, vocês não têm ideia, que caem só na Consulplan. Então, metade dos meus livros são de psicologia organizacional. Nada. Fui procurar nos grupos de consultores que eu faço parte, de gente que viaja pelo governo inteiro dando consultoria em psicologia organizacional. Nada, um horror. Minha conclusão, saiu da cabeça do examinador. Então, nós tivemos, talvez pela primeira vez na banca CESP, uma questão discursiva sair da cabeça do examinador. Questões objetivas saem da cabeça do examinador. É um examinador que, diferentemente de 99% das outras bancas, é um examinador que domina um assunto, que tem um bom raciocínio linguístico, então ele sabe se expressar, e que ele quer que o candidato domine a linguagem dele. Então, véspera de prova da banca CESP, galera da DPDF, que teve a prova adiada agora, ou Prefeitura de Coqueiros, que por enquanto está mantida para o dia 1º de novembro, vamos ver como é que vai ser essa prova. Recomendação, 2 semanas antes, não vai estudar outra banca, não vai fazer absolutamente nada, vai estudar só a banca CESP, combinado? Faça isso. O grau de dificuldade se dá da banca CESP em função da interpretação e não do domínio de conteúdo. Domínio de conteúdo ele é importante. Lembra aquela panelinha que eu falei? Se você tem um bom domínio de conteúdo, por exemplo, de algumas referências bibliográficas básicas, Robbins ainda ajuda? Ainda ajuda. Um pouquinho. Mas mais da metade das questões de psicologia organizacional, galera TJ Rio de Janeiro, olho no olho agora, mais da metade das questões de psicologia organizacional não estão nos livros. Chavinato, Robbins, Zanelli, não estão. Não adianta. E aí vocês vão pesquisar algumas, vocês não vão encontrar. Elas fazem sentido, elas são coerentes para quem montou aquela panelinha de pressão boa, que juntou referências bibliográficas, pouquinho. Sei lá, 50% aí você preenche com os nossos cursos, ajuda bastante. E os outros 40% com questão. Questão. E de nada isso vai adiantar se você não tiver a habilidade de chegar na hora da prova e interpretar bem. Ok? Nesse bom dia psicólogo, então, eu já registro para vocês essas dificuldades. É uma questão de interpretação, de paciência, de jogo de cintura, de calibrar aquele desconfiômetro. Se você tiver um nível de desconfiômetro muito grande, você vai julgar a assertiva como estando errada e, na verdade, ela não está. é entender, por exemplo, que questão incompleta na área da psicologia, na banca CESP, geralmente está errada, mas não sempre. É entender que, como eu falei agora há pouco, psicologia jurídica é um campo muito legal, muito bacana, mas que se você estuda por Rovinsky, você está perdendo tempo. Pelo menos se nós pensarmos nos últimos 2 anos, pode ser que a coisa mude, sei lá, agora no TJ Rio de Janeiro. Como eu não coloco minha mão no fogo por isso, eu ensino meus alunos com tudo que pode cair, com o que já caiu e com o que pode cair. É saber, por exemplo, que no campo da psicopatologia, as referências bibliográficas que você usa para Consulplan, estou falando isso porque eu fiz aula ontem da Consulplan, não vão servir. Tudo bem, o DSM-5. É entender, por exemplo, que Cordioli, a versão mais nova ainda não está caindo, mas a versão mais nova de Dalgalarondo começou a cair. É entender, por exemplo, que às vezes nós temos referências bibliográficas antigas, mas não tão antigas quanto outras bancas que pegam livros de 1999. A referência mais antiga que a gente encontra é de 2014, do livro de Lívia Borges. Todas as outras, nesses últimos 2 anos, têm sido referências mais recentes. Juntando toda essa panela de pressão, você tem um aluno que se dedicou, de preferência, claro, antes do edital, estudou bastante antes do edital para a prova, fez essa panela de pressão depois que a prova saiu, e aí, quando chegou a hora da prova, com muita tranquilidade, abriu essa panela de pressão para escolher direitinho quais eram os assuntos importantes para interpretar. Então, é uma exigência maior do que uma banca FCC. Não estou desmerecendo a FCC, tem prova da FCC que é muito, muito, muito mais difícil. E todo respeito a quem passa, claro. Mas a banca CESP é a que cobra mais interpretação. Professor, eu estou estudando para um outro concurso, uma IBAN da vida. Estou estudando para Cabo Frio. Vale a pena resolver questões da banca CESP? Vale, se não for na véspera da prova. Então, eu tenho muito aluno, tipo, a gente estava estudando para o IJF, vocês lembram disso. Professor, eu vi essa questão da banca CESP de hospitalar, esquece. Eu vi esse hospitalar na banca CESP, o caminho não são as referências tradicionais de hospitalar, eles não entendem de hospitalar, vocês já perceberam isso. Ah, tem que ter no material esse assunto, porque na banca CESP cobrou, você está estudando para um outro foco, para uma outra banca. Não vale a pena, sério, não perde tempo com isso. Porque a banca CESP ela tem um mundo próprio. Ela tem uma visão de mundo muito específica. Então, se você está estudando, sei lá, para a área da saúde pela banca CESP, você está tangenciando, talvez, a sua banca. Perfeito? Então, estou estudando e é o Instituto OCP. Instituto OCP, que vai pegar algumas secretarias de saúde, logo, logo, não sei nem se posso já divulgar. O que eu faço? Faço as questões da banca CESP, mas não para aprender o nível de interpretação, porque é diferente, bem diferente. Faça para ter domínio de conteúdo. Ah, eles falam tal coisa sobre atenção primária? Legal, anotei, coloquei no meu caderno de questões erradas, no meu quadro de resumo. De boa, faça isso. De resto, muito cuidado com a banca. Nas outras áreas é assim também? Eu não posso dizer isso. Eu sei que na área de direito, a banca ela tende a ser mais homogênea, a banca CESP, em relação às outras bancas. Mas na área da psicologia, não. Eles têm bons examinadores. E aí tem aquela história, aquele suspense, né? Fazer exercício é tudo, o Thiago fala. Estou transmitindo para o Instagram também, estou segurando aqui o celular para ele não cair. Então, muita gente falava, no início falava. A banca CESP tem como examinadores, CESP/SEBRASP, tem como examinadores professores da UNB. Eu diria que até 2014 isso era 100% real, pelo menos era o que eu via. Então, eu fiz a preparação para o BNDES, vocês devem se lembrar, não, vocês não estavam, não me conheciam nessa época, 2013, mais ou menos. Eram 10 questões sobre conhecimentos organizacionais, conhecimento e aprendizagem organizacional, acho que era esse o nome da matéria. As 10 questões saíram de um artigo de uma professora da UNB. E aí eu fui conhecer o trabalho dessa professora da UNB. Daí eu percebi que os artigos dela caíam bastante. Pararam de cair. De 2018 para cá, das 530 e poucas questões que a banca aplicou, nenhuma saiu desses artigos. Nenhuma saiu das referências de psicodinâmica do trabalho daquele material. Houve uma higienização, digamos assim, dos examinadores. Então, hoje em dia, eu não tenho condições de afirmar, e eu acho que seria até imprudente afirmar, que são examinadores da banca, da própria UNB, são professores da UNB. Estou estudando para a Prefeitura de Goiânia, UFG. Vale a pena conhecer quem são os professores da UFG? Vale. Ainda funciona, ainda vale. Estou estudando para a FAURGS. Eu tenho que entender qual que é a linha de pensamento dos professores do Rio Grande do Sul e tal. Ajuda. Vocês percebem um alinhamento. Vocês percebem um alinhamento muito forte. Na banca CESP, Deus te abençoe, porque não é assim. Não funciona dessa forma. Resumindo aqui, então, nós falamos da dificuldade da banca CESP, do perfil de candidato que a banca não aprova, que é aquele que só decora, só guarda informação. É preciso ir além disso. Falamos do tipo de perfil que geralmente tem um bom resultado, aquele que tem um pouquinho de sorte, um bom preparo de base. Preparo de base é tudo, é tudo. E o diferencial, que é na hora da prova, estar aberto de forma calibrada e precisa para fazer a interpretação certa com um grau de malícia adequado. Eu volto a dizer, e talvez vocês guardem só essa informação, façam a prova da Banca CESP de coração aberto, como se não houvesse pegadinha. Porque a quantidade de pegadinhas, hoje em dia, é muito, 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 muito pequena. Ah, estou revisando para a Banca CESP. Estou resolvendo questões de 2016, que ainda era assim. 2014 era pior, gente, era ceboso. Nossa! Nossa, que horror! Estou estudando para provas de 2016. As últimas três provas que eu peguei foram de 2016. Aí vou para a hora da prova, para a Prefeitura de Coqueiro. E aí tem um aluno nosso que vai fazer, eu estou torcendo por ele. E eu torço pelos alunos, viu? Vocês não acham que eu sou chapa branca? Eu nunca fui em nada na vida. Eu torço sim. Torço sim. Quero que ganhe, quero que chegue. Nós não demos curso, mas é uma pessoa especialíssima para a gente. Eu quero que vocês cheguem na hora da prova, não com a visão da 2016, senão na hora da prova vocês vão repetir. Caramba, eu errei porque a banca falou que deveria ser dessa forma daqui. E aí eu julguei como certo. Peraí, mas hoje em dia, se está incompleto, apesar de preservar um sentido ali, de forma isolada, o sentido não está tão inteiro. Cuidado. Talvez esteja errado. Vamos ver, cuidado. Ou então, mas esse posicionamento daqui são desses autores de 2016. Eu julguei de acordo... estamos em 2020, daqui a pouco 2021. Estou julgando de acordo com esses autores. Os autores mudaram. Então, se você for responder algumas questões, eu volto a dizer, puxa, Venato, e eu chamo do jeito que eu quiser, é CH, certo? A mágica não acontece. Questão de recrutamento e seleção, então, que já gerou recurso, que não foi provido, não rola. Tem fundamento para isso. Interpretação. Gente, interpretação é tudo. Essa é a grande dificuldade. Maravilha! Avisos finais, então, enquanto vocês deixam os seus recados, suas perguntas no Instagram e no YouTube. Galera do Instagram, vocês estão nos acompanhando direitinho? Eles estão aqui, eu fiquei segurando eles o tempo todo para não cair. Já eu começo a gravar mais algumas aulas, é por isso que eu já estou aqui no nosso estúdio. E, enfim, fazer exercício é tudo. Tem aula nova do curso Saga, tem? Hoje tem aula nova em PDF. Temos aulas novas programadas para hoje, deixa eu me lembrar, do Guia Lumens, da Banca CESP. Está aí na descrição do vídeo, no YouTube, no Instagram, acho que sim. Eu corrigi todas as questões e o que está me dando mais trabalho é organizar as apresentações. E vocês vão entender. Depois eu libero para vocês um dos vídeos sobre uma das aulas. Vocês vão perceber o trabalho que dá, gente. É um trabalho artístico, praticamente. Então, assim, é a separação, é a organização do conteúdo, é um caroço a mais de informação. Vocês vão gostar. Deixa eu ver o que mais tem. Tem um calendário grande. Um dia ainda vou colocar o nosso calendário de gravações de todos os professores para vocês. Tem curso novo, estudo sistematizado do SUS. Tem curso novo de CRPs com a fantástica professora Monique Mistura. O que tem a dizer da banca de Coronel Freitas? É justa. A banca é justa. Tem o seu grau de dificuldade. Coronel Freitas, gente, é aquele concurso de Santa Catarina que paga 7 mil e poucos reais, que pouco psicólogo está atento. Então, aqueles... Gente, tem muito psicólogo bom que já está inscrito em 5 concursos e que não vai fazer Coronel Freitas e que disse para mim, não faço porque eu já tenho 5, cara. Vai dar, vai bater em cima um do outro e tal, como é que eu faço? E a prova é logo, logo. Então, assim, vai ser uma corrida contra o tempo. E hoje tem aula nova de Coronel Freitas. Tem a nossa primeira aula. Bem lembrado. Vale a pena. Paga mais do que muito em tribunal. Então, são oportunidades que quem está nos acompanhando consegue perceber. Caramba! É verdade. Talvez eu consiga, com menos esforço agora, fazer essa prova. Tem a chance de ser adiado, Coronel Freitas? Não sei. Fale algo sobre a Alesse. Ah, TJ Santa Catarina já se manifestou. Depois de 6 meses de silêncio, eles se manifestaram. Então, edital no primeiro semestre de 2021 e, ao que tudo indica, prova no segundo semestre de 2021. Prefiro provas de interpretação, por incrível que pareça. Ana Lúcia, eu sou desse time também, eu gosto mais de provas interpretativas. Hoje em dia, na época, eu não conseguia. Em 2012, eu percebi que eu não sabia interpretar texto. Eu jurava que eu sabia. A gente chama isso de gabolice, pedantismo. Professor, bom dia. Você tem informações sobre o concurso Niterói, Banca COSEAC? Não. Jonathan, não tem. Quase todo dia a galera pergunta sobre COSEAC. Não sei. Tá demorando tanto esse concurso da COSEAC e eu tô aloprando tanto com essa banca que eu tô com vontade de fazer uma revisão de graça para vocês da COSEAC. Vamos ver se vai ter tempo para isso. Mas assim, eu já tive uma experiência com a COSEAC que dá para fazer terapia depois. Alessi, não tive novidades, Lourival. Gente, os concursos da Banca CESP, só para a gente terminar. Vai reabrir inscrições para o PJ Santa Catarina? Não. Nenhum indicativo disso. Concurso da Banca CESP. Tudo depende do primeiro grande concurso, do primeiro concurso grande que a banca fizer. Se fizer DPDF, os outros saem. A Alessi sai. Tá? Por quê? Ah, o pessoal da Assembleia Legislativa quer retomar o concurso. Quer. Da Assembleia Legislativa do Ceará, quer. Eles querem. Querem sim. Mas, qual que é a dificuldade? A banca está segurando. A banca não sabe como se organizar. Então, eles não conseguem ainda. É a maior banca do país. A maior banca do país, disparado. Eles não conseguem uma metodologia que garanta segurança às pessoas que estão acompanhando. E eu falo de uma live do professor Arthur, do Direção Concursos. Tô falando do concorrente? Tô nem aí. O cara faz um baita trabalho. Eu gosto muito do trabalho do professor Arthur, do Direção Concurso. O cara faz análises honestas da situação. Ele disse, olha, a pessoa está lá com Covid, está infectada. Só que ela estudou durante meses para um concurso. Ia ser o caso da DPDF. E aí, tu acha, comprou passagem, hospedagem. Tu acha que ela vai deixar de fazer a prova porque está doente? Não vai. Não, gente, somos brasileiros. Então, o cara vai tomar um antitérmico meia hora antes, vai medir lá a temperatura, vai fazer a prova normal, transmitindo para todo mundo. Pois é, então nós tivemos uma série de dificuldades, o professor Arthur fala sobre isso durante meia hora, e aí eu fiquei assim, cara, faz sentido, não pensava nisso. Então sigam, procurem o pessoal lá da Direção Concurso, não na parte de psicologia, aqui no Psicologia Nova, nós somos os únicos que mostramos resultados, então continuem aqui, por favor, tá? Não nos abandone. Mas eu gosto, professor Arthur, eu gosto mais das minhas aulas de raciocínio lógico, viu? Galera, é isso, um grande abraço, fiquem com Deus. Lígia, feliz aniversário para você, minha querida. Venha logo para Brasília para a gente fazer uma live com você aqui, para te dar um abraço. E bom dia, máquina mortífera. O sol nasceu para todos, nasceu para vocês também. Vamos fazer esse dia valer a pena. O dia de ontem foi bom, mas hoje vai ser melhor. Tchau, tchau.